passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite de Natal, neste dia 25 de dezembro de 2024. Que alegria poder estar aqui com você nesta noite linda, né? Nesta noite especial de Natal. Feliz Natal para você, para toda a sua família. Bom demais ter você aqui com a gente. Nesta noite nós estamos recebendo o querido pastor Gustavo Faleiro, que é da Igreja do Recreio, vai estar pregando nesta noite de Natal aqui no nosso Cristo em Casa, para nossa alegria. Pastor Gustavo, muito boa noite, que alegria tê-lo conosco. Um feliz Natal e a paz do Senhor, meu irmão.
Querido Eliel do Carmo, feliz Natal para você também. Que alegria estar com vocês, Eliel, Fábio Silva, Débora Lira. Como é bom celebrar Natal juntos, como é bom ter a certeza de que Jesus nasceu. Essa é a nossa maior alegria. Boa noite para você, ouvinte, que está conosco. Espero que o seu dia de Natal tenha sido muito abençoado e que Deus nos abençoe.
Débora Lira, um abraço para você. Feliz Natal também para você. Débora, boa noite. A paz do Senhor.
A paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, Fábio Silva, Michel Camargo, pastor Gustavo Faleiro. A paz do Senhor Jesus e boa noite para todos os nossos queridos ouvintes do culto da Igreja Cristo em Casa. Um Feliz Natal.
Fábio Silva, meu irmão, Feliz Natal, Fábio, mais um Natal juntos aqui na nossa melodia. Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, um Feliz Natal, pro Michel, também aqui na técnica, pra Débora Lira, Feliz Natal, Gustavo Faleiro, querido pastor, amigo, que daqui a pouquinho estará trazendo uma porção da parte de Deus nesta noite especial de Natal. Boa noite a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos ouve e que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe a sua vida nesse Natal, tá? Que você e a sua família tenham um Natal muito especial e abençoado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Um coração abençoado por Jesus, uma casa repleta de harmonia e uma noite de Natal abençoada é o que desejo para você nesta noite. Muito bom ter a sua companhia e um Feliz Natal.
Vamos orar juntamente com o pastor Gustavo Faleiro.
Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite de Natal, te agradecemos porque Cristo nasceu. Te louvamos pela oportunidade de celebrar isso aqui, ó Deus, nesse culto, Senhor, Cristo em casa. E nós só podemos falar que Cristo está em casa, porque Ele nasceu um dia, Cristo veio ao mundo, veio à terra para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, cuida desse tempo que teremos, cuida desse momento, desse ambiente, cuida das músicas, dos louvores que nós vamos ouvir, cuida da mensagem que nós vamos ouvir, cuida das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Estrela lá no céu, esperança real nasceu aquele que é Senhor, veio para nos salvar, veio para nos salvar. O Messias de Deus, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai de eternidade. paz, Deus forte, Deus forte. É um milagre o Natal de Jesus, plano de Deus para os homens. Todos os povos a ti cantarão e os louvores a ti subirão. Ó Jesus, veio para nos salvar, veio para nos salvar. Deus forte, Deus forte, milagre o Natal de Jesus, plano de Deus para
todos os homens,
todos a ti.
Renascer Praise, o milagre do Natal, foi o louvor que ouvimos nesta noite especial de Natal, logo após a oração do querido pastor Gustavo Faleiro aqui no nosso Cristo em Casa, ele que vai estar pregando nesta noite especial de Natal aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido Eliel, hoje nós temos uma mensagem um pouquinho diferente. É uma noite natalina e nós vamos usar um texto que quase nunca a gente usa, que é Mateus capítulo 1, dos versos 1 a 16.
Queremos cantar pra você.
E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
E nesta noite de Natal nós queremos parabenizar todos os aniversariantes. Parabéns para você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo de bênçãos para a sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você tenha uma vida muito repleta de prosperidade, amor e tudo o que o seu coração desejar de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Samuel Moraes Duval, parabéns. Severina Maria Conceição, Claudineia Machado da Cruz, Natalina Rodrigues dos Santos, Nilzete Souza dos Santos, Joaquim Augusto Braz, Marcileia Ferreira de Barros, Natalina Figueiredo, Diego Alexandre Meira Nunes e Nilca Maria Santana de Araújo. Para sua meditação tem o Salmo 123. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Felicidades.
Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que espargem a luz, proclamando menino Jesus. Vi a estrela da paz, oh, brilha estrela da paz. Noite de
olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
E nesta noite muito especial, que é uma noite de Natal, noite em que celebramos Jesus em nossas vidas, quero lembrar que esse Jesus está vivo. Ele nasceu, ele ressuscitou e vivo está. Está aqui, está aí, está em nossos corações, inclusive está neste momento, ouvindo o nosso clamor, tá? E queremos entregar hoje nas mãos do Senhor, nesse momento de oração, a Meire, que pede oração por toda a família, em especial para a abertura de uma porta de emprego para o filho Wesley. O irmão Eduardo, de Santa Cruz, pede oração pela restauração do seu casamento. A Aparecida pede oração pela saúde, cura, informa que está muito doente e pede ajuda em oração. Diaconisa Maria Sebastiana Pereira pede oração por toda a família. Estaremos orando também pela família de Raquel Henrique Pereira. O Márcio pede oração pela família, em especial por livramento, libertação, cura do vício das drogas e também pelo seu filho Michael. A Janete pede oração para ela, para toda a sua família, em especial pela saúde e recuperação de Mateus, que passou por uma cirurgia e está se recuperando. E o Robson, de Santo Aleixo, Magé, também pedindo oração por toda a sua família. Quem estará orando é o pastor Gustavo Faleiro.
Senhor Deus, nessa noite de Natal, nós temos tantos pedidos, porque nós somos teus filhos e a tua palavra diz que como filhos nós podemos pedir. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque nós podemos vir até a tua presença, Senhor, e te pedir coisas. Senhor, nós entregamos esses pedidos de oração que foram feitos por tantas pessoas. Pai, causas, Senhor, difíceis, causas talvez impossíveis aos olhos humanos estão sendo colocadas aqui nesse ambiente de oração. Entregamos a ti, Senhor. Tu és soberano, tu és o autor da vida, tu tens a tua agenda, Senhor. Tu tens os teus propósitos para nós. Alinha os nossos pedidos aos teus propósitos. Vem com todo o milagre. Milagre, Senhor, vem com a provisão, vem com o escape, vem com o livramento e, sobretudo, que seja feita a tua vontade. Que nessa noite de Natal nós possamos, Senhor, oh Deus, ter a certeza de que pode até uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas tu nunca se esquecerás de nós. Cuida de cada um desses pedidos em nome de Jesus. Amém.
Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. O amanhã incerto, pensas que não estou aqui.
Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você.
Deixa comigo tuas ansiedades. Eu vou saber cuidar.
Saber cuidar.
Eu não deixo nada na metade. Tudo vou completar.
Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega. Eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido.
você. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você.
Olha, deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer. É um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa. Todas as noites nós estamos reunidos aqui, neste horário, aqui no nosso culto diário de todas as noites. Quero abraçar você que faz da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus. Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? Não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né? Impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus, né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Pois é, chegou a hora então, chegou a hora de ouvirmos a voz de Deus nesta noite muito especial, e eu quero convidar o querido pastor Gustavo Faleiro.
Muito obrigado, Eliel. Obrigado, Fábio. Obrigado, querida Débora Lira. É bom demais estar com vocês aqui. É um privilégio estar pregando na noite de Natal. É uma alegria enorme estar trazendo uma mensagem em uma noite que traz para nós, irmãos, a maior data do cristianismo. Porque se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nada do que nós vivemos estaria valendo a pena. Nós só estamos aqui falando nessa noite porque Jesus nasceu. E graças a Deus ele nasceu. E nós vamos estar falando sobre um texto que normalmente nós pulamos, irmãos. Porque a gente vai lendo ali na Bíblia e tal, e de repente chega aqueles textos chamados de genealogia. A gente dá aquele pulo, a gente não gosta de ler, a gente, isso aqui não vai fazer diferença. Mas eu creio no seguinte, Eliel, Fábio e Débora. Eu creio que a palavra de Deus ela é eficaz e 100% da palavra de Deus serve para a nossa vida. Então, eu queria ler com você, meu irmão, minha irmã, esse texto e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. É um texto, como eu falei, você já deve ter lido e aparentemente não faz muito sentido, mas o texto diz para nós o seguinte: Livro da Genealogia de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 1, versículo 1. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez gerou a Hezrom, Hezrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias, a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azar, Azar gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã e a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E você deve estar se perguntando, meu irmão, como esse pastor, na noite de Natal, dia 25 de dezembro, traz um texto de genealogia. Quero pedir para você acompanhar esse texto, que ele é muito importante para mim e para você. Vamos orar? Vamos orar juntos para que nós possamos meditar na palavra do Senhor? Pai, muito obrigado por essa noite de Natal, muito obrigado porque nós temos a certeza do teu nascimento, isso mudou a nossa vida, a nossa forma de enxergar o mundo. Nós glorificamos ao teu nome, Jesus, porque um dia tu vieste à terra e Senhor, nasceste para nos salvar. Essa foi a tua missão aqui na terra. Ajuda-nos a entender esse texto nessa noite, principalmente o que ele tem a ver conosco e o que nós podemos, Senhor, observar e como nós podemos ser mais parecidos contigo, oh Deus, ao lermos essas palavras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui falando de um texto que normalmente nós pulamos, mas por que que eu trouxe esse texto nessa noite? Eu quero trazer para você o ambiente que você provavelmente viveu na noite de ontem e talvez ainda esteja vivendo hoje. Vamos lá. Se você é como eu, você se reuniu com a sua família, você se reuniu com seus parentes, você trouxe primos ou foi para casa de alguém, ou a gente traz todo mundo para nossa casa, ou a gente vai para casa de alguém. Natal é aquela festa, a rabanada ainda está aí perto da sua mesa, se ainda não tiver na mesa, aquele enterro dos ossos, né, o famoso enterro dos ossos, né, do dia seguinte, e nós viramos essa noite do dia 24 para o dia 25 celebrando, dando presente, trocando presente, alguns fazem amigo oculto, um monte de coisa aconteceu. Esse é o cenário típico de Natal, mas nem sempre ele é ideal. Algumas famílias amam se encontrar, algumas famílias estão felizes, estão sempre esperando esse momento, estão sempre querendo esse encontro, marcam meses, com meses de antecedência, vamos encontrar meu primo, meu cunhado, minha sogra. Outras famílias, irmãos, e talvez essa possa ser a sua, morrem de medo desse momento. Ih, eu vou encontrar minha cunhada, a gente brigou o ano todo pelo WhatsApp, e no Natal como é que vai ser? Ah, pastor, se você conhecesse a minha família, você ia saber que o Natal nosso não é lá essas coisas, a gente tem uma família complicada, disfuncional, e a gente tá aqui, nossa família é difícil, será que Deus gosta mesmo de mim, me colocou nessa família? Será que Deus vai me usar mesmo nesse contexto familiar que eu tô? O ano tá acabando, e tudo foi meio mais ou menos, nessa noite de Natal que era para ser uma paz, a gente brigou, eu não sei qual é o teu contexto, mas de uma coisa eu sei, na virada provavelmente você passou com pessoas, você passou pelo menos tentando celebrar, e a pergunta talvez que você estivesse se fazendo aí na mesa, no momento da ceia de Natal, olhando seus familiares, ou você estava agradecendo a Deus pela sua família, ou você estava falando assim, será que tem lugar para mim nessa mesa? Será que é isso mesmo? Será que Deus me ama nesse contexto? Talvez você não consiga enxergar 2025 melhor, porque você olha para o que você está vivendo, talvez a nostalgia tenha tomado conta do seu coração. Essa palavra é para você, meu irmão, para você, minha irmã, que talvez esteja aí tentando entender alguns contextos, como nós estamos conversando aqui nesse culto de Natal, junto com Eliel, com o Fábio, com a Débora. Eu queria trazer uma palavra para você. Por quê? Porque nós acabamos de ler a árvore genealógica de Jesus. Talvez você olhe para sua família e pense assim, mas se eu tivesse vindo de uma família cheia de posses, se eu tivesse vindo de uma família poderosa, se a minha família tivesse sido, tivesse uma herança, tudo seria melhor. E aí a gente está falando, numa noite de Natal, do nascimento do Rei dos Reis. Nós estamos aqui celebrando Jesus. Ou seja, nós estamos celebrando também, de uma certa forma, a família real. E eu quero conversar com você justamente sobre isso. Porque eu não sei se você tem animal de estimação em casa, mas um cachorro, por exemplo, quando você compra um cachorro, algumas pessoas querem um cachorro com pedigree. E o cachorro com pedigree, ele tem que vir de uma herança real. O pai dele era importante, ganhou prêmio. O vô dele era importante, ganhou prêmio. Aí o cachorro tem um pedigree bom. Então, se Jesus é o Rei dos Reis E se ele é o salvador do mundo e nós cremos que ele é, certamente, né, ele é a família de Jesus, foi uma família perfeita. A árvore genealógica de Jesus foi perfeita, muito diferente da minha. Será, meus irmãos? É sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. Olha só, eu quero trazer apenas 4 histórias. Daria para a gente ficar a madrugada toda falando. Esse não é o objetivo. Mas eu quero trazer algumas histórias que essa história maravilhosa da Bíblia, de Mateus, ela traz para nós. A primeira delas que aparece aqui é o nome de Jacó. Jacó é um nome muito importante. A própria Bíblia fala sobre isso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jacó faz parte da árvore genealógica de Jesus. Ele era um dos parentes distantes de Jesus. Jacó, é interessante, quando a gente pensa que esse chamamento, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, dá para entender o Deus de Abraão, o pai de muitas nações, dá para entender o Deus de Isaac, o filho da promessa. Agora, quando a gente fala assim, o Deus de Jacó, será que Jacó merecia estar nesse trio aí? Porque, meus irmãos, Jacó foi um homem que deu muito trabalho. Jacó foi um homem que começou sua história negociando com seu irmão. Jacó foi um homem que trapaceou. Jacó foi um homem que teve que fugir. Jacó foi um homem que teve que brigar com Deus. Jacó foi um homem que teve muitas complicações na sua vida. Jacó teve, inclusive, o seu nome mudado. O nome de Jacó mudou. O nome Jacó mudou e a Bíblia não coloca o nome novo de Jacó. Ela faz questão de trazer na história de Jesus, na genealogia do rei dos reis, na grande família de Jesus, aí na família real, Jacó. Será que não tinha alguém melhor para ela trazer, não, pastor Eliel? Será que não tinha alguém melhor para ela colocar? Porque eu fico imaginando, se a gente quer colocar mérito em alguém, a gente quer esconder os defeitos. Não, a Bíblia ela é perfeita, irmãos. Porque assim como a minha vida, assim como a sua vida não é perfeita, a Bíblia mostra para nós que dentro da árvore genealógica de Jesus passaram pessoas imperfeitas. Jacó foi um homem que deu muito trabalho. Mas Jacó foi restaurado por Deus. Jacó teve o seu nome mudado. Jacó teve uma experiência muito forte com Deus. E mais do que isso, meus irmãos, Jacó, mesmo sem saber, porque quando ele era vivo ele não sabia, Deus escolheu que a genealogia de Jesus passasse por Jacó. Que história fantástica! Por isso que esse texto não pode ser esquecido. Vou trazer mais uma aqui para vocês, irmãos. O nome dela é Tamar. Tamar aparece na história e na genealogia de Jesus. Meus irmãos, Tamar foi uma mulher complicada, ficou viúva, os seus maridos morreram, ela teve que de uma certa forma dar um jeitinho para ter um filho do seu próprio sogro, uma coisa esquisita. E quando a gente lê essa história, a gente pensa, gente, se isso acontecesse hoje, essa mulher ia ser tida como alguém que não merece a família que tem, alguém que desonrou o nome dos seus maridos, uma mulher que acabou tendo que fazer alguma coisa ali para que um filho nascesse. Pois é, essa foi Tamar. A minha cunhada, ela é atriz e ela faz muitas novelas, e ela uma vez virou para mim e falou, ela sabe que eu sou pastor, né? Falou, olha, meu primeiro papel bíblico, já tem muitos anos isso, eu vou representar uma personagem muito interessante. E ela falou, eu falei, quem? Ela falou, Tamar. Aí eu virei para ela e falei, você sabe quem foi Tamar? Ela falou, não, não sei. Eu falei, então pesquisa, que você vai ver que essa mulher aí deu muito trabalho. Meus irmãos, minhas irmãs, Tamar não somente fez parte de uma parte da história, mas foi escolhida por Deus, com todos os problemas que ela teve, para fazer parte da genealogia de Jesus. Que coisa linda, meus irmãos, é saber que a Bíblia tem lugar para Jacó, é saber que a Bíblia tem lugar para Tamar, que foram pessoas imperfeitas, que tiveram nos seus momentos ali de história, momentos complicados, mas que mesmo assim, nesses momentos, o Senhor estava com eles. Quero trazer mais 2 para vocês, para nós continuarmos essa caminhada cristã, que está apenas nesses versículos. Meus irmãos, a Bíblia fala que Boaz, que foi um homem que foi muito importante na história de Ruth, Boaz foi gerado de uma mulher chamada Raabe. Raabe está na genealogia de Jesus, nessa genealogia da família real, entra uma mulher chamada Raabe. Raabe, meus irmãos, foi uma prostituta. Raabe foi uma mulher que teve certamente o seu nome envergonhado em alguns momentos da sua caminhada. Raabe teve na sua caminhada humana, ali daquele momento, alguns problemas familiares, talvez nas celebrações ali de família, Raabe era aquela que era olhada de forma pejorativa. Talvez um primo de Raabe, um irmão de Raabe olhasse para ela e falasse: não, essa aí minha prima, essa minha prima dá trabalho, essa aí não vai dar em nada, essa aí vai dar problema. Será que você ouviu isso na noite de Natal? Será que ontem, no meio de uma festa, alguém olhou para você e desdenhou, e olhou para você e falou: ih, esse aí não vai dar em nada, esse aí é o primo que dá trabalho, essa aí é a prima que eu não consigo ver futuro nela. E, mas já imaginou Raabe, meus irmãos? Leiam a história bíblica de Raabe. Raabe foi uma mulher com muitos problemas, mas mesmo assim, ela na caminhada da sua vida, no final da sua história bíblica ali, ela é alguém responsável por proteger homens que vão olhar uma terra e que vão fazer uma coisa muito importante. E Raabe, ela é guardada por Deus. Ela é guardada por Deus diante de uma geração que perece. Raabe é protegida, é guardada. E não só isso, a sua posteridade passa a fazer parte da história de não nada mais, nada menos do que do próprio Jesus. Meus irmãos, isso fala muito pra gente. Quando a gente lê essa árvore genealógica aqui, a gente começa a olhar para a nossa vida. E eu fico perguntando, pastor Eliel, para mim, para você, eu olho para os meus primos, eu olho de onde eu vim, eu olho para a minha história, eu olho para erros que eu cometi, e olho para um momento de Natal, e eu olho para a mesa, e eu falo assim: se teve lugar à mesa para Jacó, se teve lugar à mesa para Tamar, se teve lugar à mesa para Raabe, eu dou graças a Deus nessa noite de Natal, porque há lugar à mesa para mim, há lugar à mesa para um pecador como eu, para um homem que erra, que acerta, que tem a responsabilidade de pastorear uma igreja, que tem a responsabilidade de conduzir jovens, adultos, casais ao Evangelho de Cristo. Às vezes eu olho para mim e falo: gente, quem sou eu para viver o ano de 2025 de uma forma linda, maravilhosa? Porque hoje, meus irmãos, a gente vive uma vida muito artificial. A gente olha para o Instagram das pessoas, para as redes sociais das pessoas, e parece que todo mundo é perfeito. Parece que todo mundo tem a melhor família, parece que todo mundo tem a melhor vida, só aparece foto do pezinho na praia, mas a gente sabe que a vida real traz momentos difíceis. A gente sabe que mesmo em uma celebração de Natal, em alguns momentos da nossa vida, nós olhamos para aquilo ali e nós entendemos que às vezes a coisa saiu do controle. E a gente acha que não tem solução, a gente acha que a gente se sente culpado ou a gente se sente vitimizado. Já imaginou essas pessoas? Jacó fugindo, Raabe fugindo e tendo seu nome ali menosprezado porque ela era uma prostituta, Tamar sendo uma pessoa que teve que dar um jeitinho porque perdeu seus maridos, e isso na cultura, uma mulher sem marido era um problema enorme, e ela teve que de uma certa forma ali enganar o seu próprio sogro para que um filho nascesse. A gente olha para essas histórias e fala: gente, que história estranha. Pois é, não se esqueça que essas histórias entraram na genealogia de Jesus. Eu quero trazer a última história, que para mim é uma das mais fortes. Esse livro, meus irmãos, esse início de Mateus, esse livro, esse pedaço do texto que a gente normalmente pula, que a gente nem quer ler, meus irmãos, ele traz tanta realidade espiritual para nós, principalmente numa noite de Natal. Olha só esse pedaço da história. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou nada mais, nada menos do que Salomão. Irmão, Salomão foi considerado o homem mais sábio da Bíblia. Salomão foi um homem de Deus. Salomão escreveu Provérbios, que é um livro bíblico que abençoa nossas vidas. Mas o que é interessante é que a Bíblia fala da seguinte maneira: e Davi, o rei Davi, gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Que parte interessante desse texto! Porque nesse momento ele não fala nem o nome dessa pessoa. Essa pessoa foi Betseba. Betseba foi a que foi mulher de Urias. Meus irmãos, esse foi um momento muito triste na vida de Davi. Foi um momento em que Davi errou. Foi um momento em que Davi cometeu uma situação de adultério. Foi um momento em que Davi teve uma relação fora ali do seu casamento com uma mulher que era casada justamente a que fora mulher de Urias. Foi uma parte aparentemente para ser apagada da história de Davi. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque hoje nós vivemos a tal da política do cancelamento. nós fazemos alguma coisa, falamos alguma coisa que não é tão boa assim, magoamos alguém e essas pessoas cancelam a gente. Cancelam a nossa história, cancelam quem nós somos. E talvez, nessa noite de Natal, no meio aí da rabanada, do pernil, você tenha falado alguma coisa para alguém, alguém tenha falado alguma coisa para você. E na sua mente, aquilo ali serviu como um cancelamento. Parece que a sua história foi cancelada. Parece que talvez você esteja pensando assim, mas como é que pode, pastor? Eu sou uma pessoa muito melhor do que isso. É, eu até errei nessa situação, mas as pessoas só falam do meu erro. Meus irmãos, Davi, ele cometeu um erro. E ele teve essa situação na vida dele. E essa situação gerou um filho. Esse filho adoeceu. Esse filho, inclusive, morreu. Deus não poupou o filho de Davi com Betseba, foi uma história ali da Bíblia muito complicada. Davi orou, Davi jejuou, Davi pediu para Deus. Isso mostra que Deus, ele é santo e ele não gosta dos nossos pecados, mas mostra para nós que Deus é um Deus de graça. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque a graça vem do nosso Senhor Jesus. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Deus foi tão gracioso, tão maravilhoso, que foi capaz de transformar a maldição em bênção. Foi capaz de pegar Davi com Betseba, uma história que tinha tudo para dar errado, e não apenas não cancelar essa história, não apagar essa história, mas dar um novo recomeço, dar um novo começo para a vida deles. Ele gerou nada mais, nada menos. Como fruto desse relacionamento que começou esquisito, ele gerou a Salomão. Meus irmãos, graças a Deus porque Salomão existiu, graças a Deus porque Salomão foi um homem muito sábio, graças a Deus porque quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos com Salomão, e Salomão foi fruto de uma relação que começou errada. Meus irmãos, a gente teria muitas outras histórias para contar aqui nessa noite, nessa genealogia de Jesus, e fica aí o exercício para você. Se você não conhecia essas histórias, se você não se lembrava dessas histórias, que você possa se maravilhar assim como eu. Sim, meus irmãos, porque o livro, a Bíblia, até na genealogia, ela traz histórias interessantes para nós, ela traz histórias que mudam a nossa vida. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui da genealogia de qualquer pessoa. Nós estamos falando da genealogia do próprio Jesus. Ou seja, na minha opinião humana, e graças a Deus eu não sou Deus, ela tinha que vir como um pedigree ali, só avô famoso, só heróis da fé, só pessoas sem defeito. É, porque para vir o próprio Jesus, tem que vir de alguém que não tenha defeito algum. Só que a gente sabe que isso não existe. E eu quero trazer essa palavra de graça para você nessa noite de Natal. Eu quero trazer essa palavra de esperança para você nessa noite de Natal. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se tem lugar para Jacó, se teve lugar para Tamar, se teve lugar à mesa para Raabe, se teve lugar à mesa para Betseba, que na Bíblia nem foi mencionado o nome dela, foi mencionado, na verdade, o defeito, a mulher daquela que fora mulher de Urias. Se teve lugar para essas pessoas à mesa, eu quero dizer para você nessa noite de Natal, existe lugar à mesa para você. Tem lugar à mesa para a tua vida. Talvez ontem à noite, na ceia de Natal, o teu sentimento possa ter sido: não há lugar à mesa para mim. Essa família não me respeita. Essa família não me merece, essa família é isso ou aquilo, essa família não é tão boa como eu gostaria que fosse. Olha para a família terrestre de Jesus, irmão. Olha para a família terrestre de Jesus, irmã, e veja como na genealogia de Jesus existem marcas que talvez eu e você não gostássemos que tivesse na nossa. Pois é, isso é uma lição para nós. O ano de 2024 está terminando. Hoje é dia 25 de dezembro de 2024. Daqui a uma semana, nós estamos já vivendo um novo ano. Talvez o seu ano tenha começado mal. Talvez o seu ano esteja nebuloso. Talvez olhar para 2025, talvez represente para você dúvidas, medos. Talvez por causa de alguma falha que você cometeu, ou de alguma falha que alguém cometeu contra você, você esteja se martirizando, se culpando, se vitimizando e não enxergando uma possibilidade de um futuro. Mas eu quero que você grave uma frase que eu vou te dar agora, como presente de Natal. Grave essa frase: é melhor terminar bem do que começar bem. Eu vou repetir: é melhor terminar bem do que começar bem. Tem gente que começa a vida muito bem, meus irmãos, mas termina muito mal. pelo menos essas quatro pessoas aqui começaram a vida meio mal. Jacó começou a vida mal, Tamar teve momentos ruins, Raabe teve momentos ruins, a mulher de Urias, Betseba também. Mas eu dou graças a Deus, porque eles terminaram a vida muito bem e, além disso, entraram na genealogia de nada mais, nada menos do que aquele que nós celebramos o nascimento hoje, o nosso Rei Jesus. Se a sua vida começou mal, se o seu ano de 2024 começou mal, se houve tropeços no caminho em relação à tua vida, eu quero dizer para você, o jogo não acabou. É melhor terminar bem do que começar bem. Tem gente que começa mal, mas graças a Deus, pela graça de Jesus, termina muito bem. E eu quero desejar e profetizar que esse seja o seu caso. Eu quero desejar que você termine bem. O próprio Jesus, ele traz um exemplo para nós. Na cruz, meus irmãos, no final da sua vida, Jesus nasce, Jesus vive, Jesus morre, e graças a Deus ele ressuscita. Mas na cruz do Calvário, ele nos dá outra lição da graça dele. Tem um ladrão do lado da cruz dele, que certamente, meus irmãos, se ele estava ali na cruz, a cruz era a pior pena de morte daquela época. Se ele estava ali é porque boa coisa ele não fez. E sabe o que ele fala para aquele ladrão que se arrepende ali naquele momento? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus garante para aquele ladrão o que ele não garantiu verbalmente para nenhum dos seus discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, que Jesus nasça em seu coração. Não se esqueça de que ele nasceu em você. E se ele nasceu em você, existe um novo começo proposto dele para você. Existe um novo começo para a tua vida. Não se esqueça de que o que você fez ontem não é mais acessível, mas é melhor terminar bem do que começar bem. Eu quero profetizar sobre a tua vida a graça do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida um feliz Natal, um Natal que traga para você a lembrança de que Cristo nasceu, de que o Salvador do mundo, ele olha para você com olhos diferentes, talvez do que até a tua família tenha olhado para você ontem. Sabe, se você não conhece a Jesus e nessa noite de Natal está aí dentro de um carro, no trabalho, em algum ambiente diferente, está ouvindo a Rádio Melodia nesse momento, eu quero aqui, em nome da rádio, em nome do Fábio, em nome do Eliel, em nome da Débora, dizer para você: Jesus te ama e ele tem uma nova história para você. Natal não é só troca de presentes. Natal é a realidade de que Jesus nasceu. Um Jesus que vem de uma árvore genealógica bem diferente aqui na Terra, mas que também serve para mostrar para mim e para você que, se há lugar à mesa para essas pessoas, há lugar à mesa para você. Feliz Natal. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero compartilhar contigo essa alegria que eu sinto de olhar para a minha história, que teve alguns tropeços, que em alguns momentos foi mal. E eu não posso nem garantir que no futuro ela também não tenha outros. Mas eu quero, graças a Deus, celebrar junto contigo nessa noite de Natal o fato de que Jesus mudou a minha história. E quero profetizar que ele mude a sua também. Feche seus olhos aonde você estiver. Ore comigo. Ore conosco aqui nessa noite de Natal. Deixe Jesus entrar no teu coração. Se ele já entrou, tome posse dessa palavra que mostra que pessoas imperfeitas têm lugar à mesa de Natal junto com Jesus. Querido Deus, nós te louvamos pela noite de Natal. Querido Deus, nós te agradecemos porque o teu nome é grande. Nós te agradecemos porque é muito melhor terminar bem do que começar bem. Talvez, Senhor, haja pessoas ouvindo essa oração que começaram muito mal, que estão mal nesse momento. E eu louvo ao teu nome, Senhor, porque hoje é Natal, hoje é o símbolo do teu nascimento. E quando, Senhor, tu nasces na vida de alguém, todo o pecado vai embora, toda a maldade vai embora, nós nascemos de novo. A minha oração nessa noite, Jesus, é para que nós possamos nascer em ti. Nós possamos, Senhor, sempre, a cada manhã, como diz a tua palavra, as tuas misericórdias se renovam sobre nós. Que as tuas misericórdias venham nessa noite de Natal se renovar sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Senhor, se há alguém nesse momento que está pensando, Senhor, que não há lugar para ele, está pensando de forma menor, que está se sentindo inferiorizado, que está olhando para sua família e se sentindo menor, que está olhando para sua família e se sentindo talvez não útil, que não consegue enxergar um 2025 cheio do poder de Deus, Pai, eu te peço nessa noite, muda a história dessas pessoas. Traz, Senhor, o teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, Pai, e que ele possa falar a essas pessoas, que elas possam se lembrar da história de Jacó, da história de Tamar, da história de Raabe, da história de Betseba, e olhar para essas histórias e perceber a tua graça, a tua fidelidade, e se há lugar à mesa para essas pessoas, oh Deus, que nossos irmãos e irmãs possam celebrar o Natal, sabendo que há lugar à mesa para eles também. Pai de amor, nós oramos, nós glorificamos o teu nome, nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse presente, oh Deus, que nos foi dado, que é o nascimento do teu filho Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
E escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade, vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, vi a tua voz dizendo assim pra mim.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de Natal. Mais uma vez, desejando a você um Natal muito especial. E eu quero agradecer e desejar à nossa equipe aqui do Cristo em Casa um Natal muito especial. Viu? Agradecer meu querido pastor Gustavo Faleiro, da Igreja do Recreio. Mais uma vez, alegria tê-lo aqui conosco, viu? Esperamos, querido pastor, outras vezes aqui no nosso Cristo em Casa. Agradecer Fábio Silva, a Débora Lira, ao Michel Camargo, o pastor Gustavo Faleiro vai estar impetrando a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, juntos, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem e todos os dias das suas vidas. Que Deus os abençoe.
Rei dos reis veio nos buscar.